Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC completa 60 anos. É, portanto, né, um ano muito especial. O MAC, que é uma referência na arte contemporânea, e foi criado, a gente vai contar um pouco essa história, a partir de uma doação, não é? Aí teve sedes, até se fixar onde hoje está, foi construindo e atualizando seu acervo, tem muitos destaques, é muito importante para a história cultural, artística do país, e tem inclusive uma exposição de longa duração que já iniciou, não é, as comemorações por esses gloriosos 60 anos do MAC. Eu vou conversar com a professora doutora Heloise Lima Costa, ela é coordenadora da Divisão de Pesquisa em Arte, Teoria e Crítica do MAC, Museu de Arte Contemporânea. Vamos começar bem do comecinho mesmo, contar um pouco como de uma primeira iniciativa de doação, então, foi criado esse museu que hoje é uma referência na arte contemporânea. Falar um pouco também sobre o que é arte contemporânea, né, professora?
Bom, vou então começar falando o que é arte contemporânea, que eu acho que ajuda aí os nossos ouvintes a se situarem. A gente normalmente designa como arte contemporânea a arte produzida a partir da década de 60, que ampliou enormemente as possibilidades de atuação dos artistas para muito além das categorias tradicionais da pintura, escultura, desenho e gravura. Quer dizer, a arte contemporânea, ela passou a incluir, além dessas, diferentes práticas artísticas, como instalações, performances, arte postal, livros de artista, além das chamadas novas tecnologias, como a videoarte e, mais recentemente, a arte digital. E, além disso, a arte contemporânea, muitas vezes, ela privilegia o processo de criação em detrimento da própria obra acabada, né? Assim, valoriza muito o processo de criação. E, em relação aos temas, a arte contemporânea, ela se volta principalmente para os temas do nosso próprio tempo, né? E se coloca como uma ferramenta, né, de reflexão e de crítica sobre a sociedade. Agora, em relação à criação do MAC, né, quer dizer, o MAC, ele foi criado em 63, né, para abrigar as coleções que vieram do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que foram doadas para a universidade por iniciativa do industrial Francisco Matarazzo Sobrinho, que na época era presidente do MAM. Então, o MAC foi o primeiro museu de arte contemporânea do Brasil e ele possui uma das maiores e mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea da América Latina.
Perfeito. Agora, vamos contar também um pouco sobre quais foram as sedes, para a gente entender hoje onde ele está, o que que representou essa mudança, quando foi para o pavilhão projetado, né, por Oscar Niemeyer. Vamos contar um pouquinho esse caminho também.
Ótimo. O museu, quando ele foi fundado, em 1963, ele funcionou no terceiro pavimento do prédio da Bienal de São Paulo. Né? E, desde o início, né, houve uma reivindicação por um espaço, né, próprio que pudesse apresentar uma parcela mais significativa, né, do acervo, né, considerando que hoje o museu conta com cerca de 10 mil obras. E isso era realmente algo importante para o museu. O museu foi transferido para nos anos 90, nos anos 80, para o campus da Universidade de São Paulo, e a mudança da sede em 2012 para o antigo pavilhão da agricultura, né, projetado pelo Oscar Niemeyer para o quarto centenário da capital paulista em 54, foi muito importante para o museu, né, porque finalmente, né, é possível expor, né, para o público uma parcela muito significativa da coleção, né, e ao mesmo tempo fez com que o museu se integrasse melhor à cidade, possibilitou uma maior facilidade de acesso ao público por uma localização absolutamente privilegiada, no Parque do Ibirapuera, próxima a outros importantes equipamentos culturais da cidade, como o MAM, a Bienal, o Museu Afro-Brasil, a Cinemateca Brasileira. Então, o edifício, né, que antes funcionava do Departamento de Trânsito, ele foi restaurado, o DETRAN, né, foi restaurado especialmente para receber o museu e passou a contar realmente com uma área muito ampla, expositiva, né, que se distribui entre 5 andares do edifício principal, além do mezanino e do anexo, do térreo, né, do anexo do edifício.
Agora, professora, vamos falar um pouquinho sobre esse público, né? A gente tem uma noção incompleta, sem dúvida, de que a arte é para a elite da sociedade, né? O que está completamente incorreta essa ideia, porque a arte se populariza, ela se expande, ela pode, né? E como é que foi um pouco sobre essa trajetória do público, a relação do público com o museu, com o MAC, né? Hoje é um perfil de público diferente, se popularizou, em que medida? Pra gente entender um pouco, né? Que é tão importante, né? Um organismo vivo de conexão com a sociedade, né?
Sim, sim, com certeza, né? Eu acho que hoje um dos grandes desafios, né, não só do MAC como de qualquer museu, é trabalhar em prol da inclusão social, uhum, né? E o fato do MAC ter mudado para o Parque do Ibirapuera, né, facilitou bastante, né, essa aproximação do público, né? E as próprias ações do museu, que agora tem buscado justamente ampliar o seu escopo, né? Porque no período que o museu funcionou somente no campus da universidade, o acesso era bastante restrito. Então, hoje a gente tem não só o público universitário, né, que uhum, continua frequentando o museu, né, os especialistas e tudo mais, mas um público bem mais amplo, através dos programas educativos do museu, que abarcam diferentes segmentos, né, inclusive populações, né, mais vulneráveis. E isso é uma missão do museu. Uhum. Lembrando que o museu é um museu público, né? Um museu público universitário. A entrada é gratuita, né? E que recebe, né, muitos grupos de escolas, né? E isso faz parte realmente da missão do museu de formação e de aperfeiçoamento cultural da população em geral, né?
Agora, gostaria que a gente falasse um pouco sobre os destaques, né? As obras em destaque. Queria que você fizesse alguns apontamentos que é parte dessa trajetória da arte contemporânea, professora.
O museu tem um acervo bastante amplo e diversificado, né? É o núcleo original que ele recebeu na sua fundação. Envolve obras muito importantes da história da arte, uhum, mundial, como Pablo Picasso, Amadeu Modigliani, Alexander Calder. E no caso do Brasil, a gente tem obras da Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante. Os mais contemporâneos, a gente tem Lígia Clarke, Regina Silveira, Rosângela, uhum, Renault, entre muitos outros, né? Então, do ponto de vista tipológico, o acervo inclui pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, fotografias, instalações, videoarte, livros de artista e, mais recentemente, arte digital. Uhum. Então, e é importante também destacar que o acervo do MAC não inclui somente o acervo artístico, né, pelo qual ele é principalmente reconhecido, né? Uhum. Mas também o acervo bibliográfico, formado por livros e periódicos que estão na Biblioteca Lorival Gomes Machado, e o acervo arquivístico, que integra toda a documentação do arquivo histórico do museu. E esse acervo, ele se amplia, né, constantemente por meio das diretrizes estabelecidas pelas linhas de pesquisa do museu, voltados, né, principalmente para a arte contemporânea. E o desafio é também, né, manter vivo esse caráter experimental que caracterizou o museu na sua fundação durante a gestão do professor Walter Zanini.
Uhum. Perfeito. Agora vamos falar dessa exposição de longa duração que deu início, não é, às comemorações pelos 60 anos do MAC. Tempos Fraturados, o nome da exposição. Queria que você contasse um pouco sobre essa exposição, que foi pensada justamente para esse momento tão importante, tão marcante.
Exatamente. O MAC fez 60 anos em abril, uhum, agora de 2023. E a exposição Tempos Fraturados, ela procura refletir sobre momentos e temáticas que marcaram a história político e cultural, político, cultural e social, uhum, dos séculos 20 e 21, utilizando para isso o acervo do museu, né? O título da exposição foi emprestado de um livro, né, do importante historiador inglês Eric Hobsbawm, que foi intelectual que atravessou duas guerras mundiais, viveu a ascensão dos regimes totalitários, né, teve a sua vida impactada, né, pelo exílio. E apesar disso, talvez justamente por isso, né, ele se lançou o desafio de refletir sobre temas, né, muito sensíveis do seu tempo e que ainda hoje se colocam para nós, como por exemplo os êxodos. Né? Então a exposição ela foi concebida por 6 curadores, um grupo de 6 curadores, isso é uma tendência atual, né, de fazer com que a curadoria seja um trabalho mais diverso, mais inclusivo, em diálogo também com o comitê consultivo de especialistas em diversas áreas que nos ajudaram a pensar temas mais delicados e sensíveis, né, como as questões de gênero, as questões de raça, a presença ou não indígena no acervo, né? E a exposição ela está organizada em 7 núcleos temáticos, né, Inconsciente, Guerra Fria, Resistência e Êxodo, no 7º andar, e Retrato, Apropriação e Violência, no 6º andar. E são temas que a gente tenta trazer pensando no caráter coletivo, no caráter subjetivo da relação dos artistas com a obra. E, ao mesmo tempo, é possível ver obras mais conhecidas do acervo, como A Negra, da Tarsila do Amaral.
Eu estava olhando exatamente essa obra.
É uma obra emblemática do acervo do MAC, né? Então o público pode reencontrar obras já mais conhecidas a partir de uma nova leitura, ou obras que raramente ou nunca chegaram a ser expostas, como pinturas do Eric Bril, que foi pai da fotógrafa Alice Bril, e que morreu num campo de concentração. E a exposição, então, permite esses encontros, né, e permite também ao visitante conhecer e ver o acervo atualizado a partir de questões contemporâneas.
Maravilhosa. Eu estava vendo aqui os slides de algumas dessas obras que estão aí, portanto, ficam em cartaz, né? De terça a domingo, das 10 às 21 horas, no Museu de Arte Contemporânea, o MAC, que a gente contou um pedacinho, né, dessa história importantíssima, 60 anos. Está lá no Ibirapuera, entrada gratuita, enfim, não perca a oportunidade, né? Muita gente já foi mais de uma vez, obviamente, mas agora nesse ano de comemoração pelos 60 anos, acompanhar esta exposição Tempos Fraturados, sim, entre muitos destaques deste grande museu. Professora, muito obrigada pela contribuição, por esse passeio que a gente fez em parte da história do museu.
Ah, sou eu que agradeço a oportunidade de divulgar não só o museu, mas também o trabalho que a gente realiza. E estamos muito contentes com esse ano de comemoração e gostaríamos de receber um público que não conhece ainda o museu, né, para que passe a conhecer. Obrigada.
Muito obrigada, professora Heloise Lima Costa, coordenadora da Divisão de Pesquisa em Arte, Teoria e Crítica do MAC, USP, Museu de Arte Contemporânea.